Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador.
Forensic Cast by Unboxing CSI.
Olá, estamos começando o Forensic Cast, podcast da perícia criminal brasileira. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul.
Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. O Forensic Cast conta com apoio técnico do Evandro Silva na edição de áudio. No programa de hoje, vamos conversar com o perito criminal federal João Carlos Ambrosio, presidente da Academia Brasileira de Ciências Forenses e da Interforenses 2021. Tudo bom, João?
Tudo bom, Eduardo. Tudo bom, Kleber. Obrigado pelo convite. Realmente é uma honra poder fazer o último Forensic Cast do ano. Obrigado.
Já deu o spoiler, né? Esse é o nosso episódio final da segunda temporada, né? E nós estamos fazendo hoje a gravação. Provavelmente vocês vão estar ouvindo após a gravação, né? Mas hoje a gravação é no dia 4 de dezembro, que é o Dia Nacional do Perito Criminal. E aí a gente vai falar um pouquinho só a respeito por que dessa data, né? Para que muitas vezes as pessoas não sabem a razão do que foi escolhida a data. A escolha da data, ela é relativa à data de aniversário daquele que é considerado patrono dos peritos criminais, que é o Otacílio de Souza Filho, que sofreu uma tragédia, né, foi uma queda de um precipício, enquanto ele fazia a perícia de duas mortes violentas num local de difícil acesso no interior do estado de Minas Gerais, em 1976. A escolha desse dia ela foi aprovada pelos membros da Associação Brasileira de Criminalística, ABC, por ocasião do 4º Congresso Nacional de Criminalística em Brasília, em 1977, quando foi criada a Associação Brasileira de Criminalística, e nessa oportunidade, inclusive, o primeiro presidente foi o José de Carvalho Neto, que era perito criminal federal e diretor-geral do Instituto Nacional de Criminalística também. Essa data se tornou lei federal, o número 11.654, em 15 de abril de 2008, por iniciativa da senadora Séries, do Mato Grosso, durante a presidência da ABC, do perito criminal também do Mato Grosso, Márcio Correia Godoy. Bem, quem acompanha o nosso podcast, né, pelas plataformas da Apple, nós sempre fazemos a lembrança que é possível fazer a avaliação pelo iTunes e pelo Apple Podcasts. Então, quem puder colaborar, né, nós já tivemos várias classificações aí entre os 10 primeiros, até uma certa oportunidade no segundo lugar na categoria dos crimes reais, e continua lá aberto para fazer as avaliações. Dito tudo isso, né, vamos conversar então com o nosso convidado de hoje, o João Carlos Ambrosio, que é perito criminal federal, e por isso a primeira pergunta é que ele nos conte como é que ele chegou à Polícia Federal, né, sendo formado inicialmente em graduação em Química. Né?
Eduardo, acho que é um caminho... não vou dizer incomum, à época eu fazia o mestrado na Unicamp e confesso que eu estava meio perdido, um pouco desgastado, né, da vida acadêmica. Acho que quem fez mestrado e doutorado sabe que é cansativo. E uma hora eu comecei a me questionar se era essa o meu intuito, né, de seguir na vida acadêmica, de fazer um doutorado e ser doutor. E eu queria um pouco da vida mais prática, colocar esses conhecimentos que eu tinha de química para uma aplicação mais real. E a perícia, ela é um quebra-cabeças, né? Ela é muito interessante, ela é muito desafiadora. E coincidiu a época de vários concursos, né, estarem abertos, o concurso da Polícia Civil, do DF, eu prestei também, e o concurso para perito da perito criminal federal. Aí eu embarquei de cabeça, né, estudei para passar na prova, e confesso que foi assim uma realização para mim, uma mudança. Eu adoro a universidade, muito ligado ainda à área acadêmica, até na presidência da BCF, mas confesso que o que me atraiu foi esse impacto, né, na vida real, na sociedade, nas pessoas, na resolução de crimes. Isso é não perder o aspecto científico, é não perder esse contato com a academia, mas também trazer um quê de ajuda à sociedade, de fazer algo que eu considerava mais, não sei, mais palpável, talvez.
E entrando na Polícia Federal, tu foste lotado direto aonde?
O ingresso foi, só retomando, o teu ingresso foi em... Desculpa.
A gente precisa discutir essas coisas aqui.
Ah, não. Aqui a atividade é oposto.
Eu entrei em 2002, em outubro de 2002. Então, completei 18 anos como perito criminal federal. E confesso que no começo, eu sou químico, a minha paixão é a química, mas a minha primeira lotação foi o CETEC, né, o Setor Técnico Científico da Superintendência Regional do Distrito Federal. E lá foi realmente algo muito diferente, algo muito novo para mim, né? Não tinha um laboratório de química. A química que a gente fazia ali era apreensão de drogas, eram testes rápidos. Então esse contato com as outras áreas das ciências forenses realmente abriu muitos horizontes, a perspectiva de trabalhar com documentoscopia, crimes ambientais, começar a aprender outras áreas, documentoscopia, análise de assinatura, tudo isso foi muito interessante para mim. E fiquei lá, eu era um grupo pequeno, nós éramos 4 peritos, e já com 1 ano e meio, o chefe do setor na época, o João Rosa, foi convidado para assumir um cargo no Instituto Nacional de Criminalística. Então, com 1 ano e meio, eu assumi a chefia do setor técnico-científico ali do Distrito Federal, da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal.
A tua carreira tem passado mais pelo DF, tu tem ficado mais tempo aí no... mais tempo no... Chegasse a trabalhar em outros estados? Não. A maior parte do tempo tu ficasse todo... Porque vocês têm essa coisa, né, que até o pessoal, acho que o pessoal que nos assiste, né, Eduardo, tá? Até para entender isso, nós somos peritos estaduais, né? Eu, Eduardo, peritos estaduais. E tu faz o teu concurso, normalmente tu, claro, tu vai ficar no teu estado, né? E no nosso caso também é regionalizado, né? Então, às vezes, o perito vai para um lugar e não sai de lá. Mas a PF tem uma coisa também das colocações, né, João? O cara se coloca, daqui a pouco ele não está muito bem colocado. Deve ter sido os primeiros aí de turma aí, né? Porque normalmente às vezes o pessoal tem que fazer um tempo de fronteira, né? E também a diferença, né? Por exemplo, nós não somos policiais, o Eduardo, nós somos policiais. É, e na PF vocês são policiais, né? Então isso aí também traz umas diferenças aí dentro da essa, você diz, essa complexidade apaixonante aí da perícia criminal, né?
Foi uma época, na verdade, que a Polícia Federal ficou muitos anos sem concurso, muitos anos. Então quando eu fiz o concurso em 2000 ou 2001, eu participei logo da primeira turma de formação. E todas as vagas, praticamente, eram para capitais. Então, era em Belo Horizonte, em Porto Alegre, Espírito Santo, né, Vitória. Não havia, na época, ainda essa lotação que existe hoje, então, que os peritos que tomam posse vão, tipicamente, para unidades mais afastadas. E honestamente, eu te digo hoje, o Kleber, Eduardo, que há uma pontinha de arrependimento, né? Porque eu não explorei essas oportunidades, né, de vida, digamos assim, de poder... E quando eu fui escolher, eu podia ter escolhido Belo Horizonte, eu podia ter escolhido Porto Alegre, eu tinha excelentes opções disponíveis, né? E acabou pesando muito ficar perto da família, perto dos meus pais... E perto do órgão central. Eu acho que chega um momento, eu acho que da nossa carreira, que a gente quer trabalhar também com a parte de desenvolvimento da perícia, né? Tem, claro, a parte de execução de laudos e o trabalho corriqueiro, o trabalho do dia a dia, mas a gente é cientista. Eu acho que todos nós temos essa curiosidade. Então eu queria estar perto do órgão central para algum momento, pedir transferência para o Instituto Nacional de Criminalística e avançar um pouco nessa área de pesquisa também.
É que depende muito, né? É que a perícia depende, a gente abordou bastante isso aí, né? Eu e o Eduardo trabalhamos com a gestão, trabalhamos, o Eduardo foi supervisor técnico, né? Nós fomos diretores também, trabalhamos em projeto, área administrativa, trabalhamos por tudo aí também, Eduardo. E a gente viu o quanto isso também é importante, né, João? Porque como é que a instituição vai crescer, né, se não tiver pessoas que estão ali na ponta, sabendo o que a perícia precisa, quais são os equipamentos que precisam, fazer projetos, que não é uma coisa fácil, né? A gente depende de recursos, depende de... E às vezes as equipes, às vezes é uma equipe, às vezes, né, que a gente brinca.
Muitas vezes.
Muitas vezes dois ali que carregam, né? Agora mesmo eu tinha a gente abordando, claro, agora eu já passei para, já aposentei, estou inativo há um pouco tempo, já uns 3 anos, e a gente, claro, atua aí no, na parte particular, e aí eu vejo o quanto, de uma certa forma, o servidor público ali, ele tem todo um, mesmo com as carências, tu tem uma estrutura que ela te ampara, né? Hoje eu vejo assim, com a gente reclamava um monte de coisa, quando a gente, agora mesmo eu estava conversando contigo antes de começar o programa aí, né? A gente estava falando em off, assim, na vida privada, claro, a gente atua, claro, como assistente, assim, mas é tudo contigo, tu te vira, né? Tu monta a tua estrutura, tu monta o teu escritório, tu monta os teus equipamentos, e dentro da perícia é uma coisa que a gente faz tudo para que o perito possa chegar lá, ter todas as condições possíveis, e até porque a demanda é muito grande, né, João? O bicho pega o tempo todo e tu tem que tentar dar o máximo de estrutura, de equipamentos, de capacitação e de pessoal, né? Que acho que são esses 3 grandes pilares aí, né? Não sei, a tua visão, claro, a gente quer te ouvir aí.
Não, assim, a gente, nós somos ciência, né? E a ciência evolui. Então, a gente não pode praticar as mesmas técnicas forenses que eram praticadas em 1950, em 1960. Então, exige um estudo intenso, um estudo constante, algo que está sempre em evolução. Mas você colocou alguns pontos que são extremamente importantes. É algo caro, né? Então, quando a gente fala em perícia, normalmente a gente está falando de equipamentos
do
exterior, que dificilmente a gente encontra no Brasil, então que tem que ser importados, então já é difícil importar, que custam caro hoje em dia, então com dólar nem se fala. E o volume de trabalho cresceu de forma exponencial. Isso, eu tenho participado de vários congressos no exterior, é um tema recorrente.
No mundo todo, você recebia, né?
Tinha tempo para parar, para analisar e ficar dias. Hoje o volume de dados gerado é excepcional. E a expectativa é que você dê um retorno em dias. Não é mais em meses, não é mais em semanas. Essa expectativa é quase instantânea. Então, alguns debates interessantes, né? Vê-se muito investimento em equipamentos portáteis, em equipamentos que podem ir para campo, mas até que ponto isso compromete a qualidade do trabalho que está sendo feito? E eu aproveito, né, que você, o Eduardo, você também aposentou, Eduardo?
Não, eu Eduardo, ainda vou depender aí das leis da nova Previdência aí para. Ainda tem alguns anos pela frente.
Mas o outro ponto importante, que é muito, que no Brasil ainda engatinha, né, Kleber? É o papel do assistente técnico. Porque assim, a gente trata ciências forenses como algo perfeito, como algo que não comete erros, como algo que não pode ser questionado. A gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que há um espaço para o contraditório, há um espaço para a defesa. Então é muito legal também ver o surgimento desse contraditório, dessas novas, dessa geração, desses colegas que cresceram no ambiente de perícias bem estruturadas e hoje fazem trabalho particular. É um avanço, eu acho bem legal mesmo.
Ontem até nós temos para mim uma grande referência acidente de trânsito, né? A gente comentou agora sobre um curso que a gente está montando aí, o Eduardo, que é o Rodrigo, né? O Rodrigo Kleinami. Então, a gente até conhece ele. É uma das referências nacionais aí em perícias de trânsito, né? E ele é um perito que, desde o início da carreira, ele sempre atuou. Porque um pouco diferente, né, do que vocês têm na Polícia Federal, aí, de ter aquela dedicação exclusiva, tá? O Rodrigo também sempre atua muito com o assessoramento técnico e a parte pericial, né? Então, ele aprendeu dos dois lados, né? E ontem ele comentou um troço muito interessante, assim, né, na gravação que a gente fez aqui. Tá gravado no meu Instagram, né? Que ele foi dar um curso e ele comentou, pegou 4 casos, assim, que tinham erros periciais, né? Que ele identificou, ninguém tão longe. E até pelas características que tem a perícia, né? Nem todo mundo é especialista. Claro, na perícia estadual é um pouco diferente da perícia federal. A gente atua, às vezes, o leque, né, de coisas que se atua é um pouco diferente, assim, né? Às vezes o perito está lá na ponta e atende de tudo, então ele não é um especialista, ele tem uma carência muito grande. Às vezes ele faz um concurso lá, meio que nem a gente diz, um concurso muito rápido, um curso rápido, e daqui a pouco tu joga o cara lá e, né, tira umas fotos, fotografa aí que eu te ajudo. Eu aconteceu comigo direto. Eu fui atender local, atender perícias de carro, eu disse, não, vai lá, tira umas fotos, pega uns modelos aqui, a gente te ajuda. Mas é cruel, né? Isso é uma realidade. As pessoas, como se tu tivesse no mundo do sonho. Não, a Polícia Federal. O cara fica 3 anos se capacitando, aí começa devagarinho, vão em 10 no local do crime. A coisa não é assim que funciona, né? E aí, voltando esse negócio do Rodrigo, aí ele apresentou esses casos, os 4 peritos que apresentaram o trabalho estavam na sala de aula, na palestra. Mas foi muito legal, isso que ele falou foi muito legal. Porque o debate foi muito rico, entendeu? Porque uma coisa é tu achar que está certo, né? E a outra tu estar certo, né? E a gente, ontem a gente debateu sobre um troço muito bacana, assim, que eu acho, eu ouvi de outra mente muito brilhante aí, que é um médico gaúcho, perito legista, que é por que a gente publica trabalhos, por que a gente vai nos seminários, às vezes nos congressos, muito é pra gente se apresentar para os teus pares, talvez até para aqueles que têm a cabeça boa, né, para que te convençam que tu tá errado.
Isso.
Né? É claro, eu já abordei várias vezes, seriedade, eu vi falar várias vezes sobre Popper, né, que ele fala sobre a falsibilidade, né, tu apresenta, então se ninguém disser que tu tá errado, tu tá certo, né, então é uma lógica de raciocínio muito, muito interessante, né.
A Polícia Federal, ela tem algumas características diferentes, mas eu também já entrei em algumas situações, eu tava de plantão. Olha, era véspera de Natal, véspera de Ano Novo, e teve um incêndio aqui num edifício federal, do INSS, e fomos acionados. E eu cheguei ao local, o fogo, o prédio todo em chamas, eu olhava para o prédio e falava, tá pegando fogo. Eu estava com o colega, né, o Leonardo, e ele falava assim, tá pegando fogo. E agora? Assim, eu não tenho conhecimento, incêndio é uma área extremamente complexa. Eu lembro que meses depois eu participei de um congresso do ENFSE, e era um perito da Inglaterra, ele estava apresentando simulações de incêndio e diversas possibilidades de um cômodo de 2x2. Então, era uma casa, era um cômodo pequeno, poucos móveis, e ele apresentou uns 4 cenários de possíveis causas e dinâmica desse incêndio. Eu falei, graças a Deus que nesse incêndio do prédio lá do INSS, a gente mandou isolar o local. Fui na diretora do INSS e falei, doutora Zaira, não sei nada de incêndio, por favor, convoque peritos federais para ir lá tratar do local, porque se isso cair na minha mão, eu não sei nem por onde começar. Então, assim, a gente cai nessas situações e não é fácil.
Eu vou aproveitar, então, para comentar já em duas oportunidades aí, questões da participação em congressos internacionais e também tivesse algumas capacitações, né, estágios fora. E aí eu observo que fizeste nos Estados Unidos 2 oportunidades, na Alemanha também 2 oportunidades, na Suíça, na França em 2 oportunidades. E aí uma coisa que tu comentaste aí, que eu acho que casa muito com uma coisa que volta em mente fala, que é o efeito CSI. A partir do momento que a perícia virou moda, através dos seriados, né, passou-se a ter uma expectativa diferente. Né? Então, e também tem a capacidade, quanto mais tu consegue resolver, mais vão te chamar para resolver coisas. Né? Isso também é um efeito que acontece muito aqui conosco. Quanto mais a gente consegue realizar um tipo de perícia, por isso que a gente sempre tem até dificuldade assim, vamos investir nessa área, porque se investir nessa área vai gerar demanda. Tem uma demanda reprimida e vai gerar uma demanda ali naquela realização. Então, mas aí tu colocou o caso que no mundo inteiro isso aconteceu, não é só no Brasil, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a ciência está ao alcance da gente. Nós não temos, às vezes, o equipamento e o tempo para realizar a perícia. Mas o conhecimento, a ciência, e muitas vezes nós temos os equipamentos e falta o tempo. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho, então, dessas experiências, desses que a gente pode chamar de fazer paralelos, né? Traçar comparações, né? Entre o que tem acontecido no mundo e aqui no Brasil, mais especificamente nesses países que tu conheceu, Estados Unidos, Alemanha, França, Suíça.
O que a gente vê, assim, tem algumas situações que são muito interessantes. O efeito CSI, isso certamente é motivo até de vários artigos. Se a gente lê a Forensic Science International, Journal of Forensic Science, isso tem um impacto grande, inclusive em países, por exemplo, como nos Estados Unidos, que é um sistema adversarial, onde você tem realmente um advogado de defesa com uma equipe. O júri espera que a resposta venha da perícia e que ela venha em mínimos detalhes e que você diga exatamente como tudo aconteceu. E a gente sabe que a ciência não funciona assim. Mas o outro lado interessante também é como a gente é submetido a certas legislações, né? Como nós ainda somos pouco ouvidos em questões legislativas e questões técnicas. Isso para mim é muito evidente. Eu lembro que eu conversei com vários peritos do estado do Washington quando legalizou-se, né, o uso da maconha para fins recreativos. E eles colocaram na lei que o teor de maconha, se não me engano, de THC, né, o teor de THC, teria que ser inferior a 4%. Tinha umas regras muito específicas. Só que ninguém combinou isso com a perícia. Então, de repente, começou a chegar milhares de amostras, e antes não se quantificava THC, e o laboratório não estava preparado para isso, e foram desenvolver metodologia. Então, essa distância é também algo que se vê no mundo, não é só aqui no Brasil, como nós somos, eu diria, subrepresentados em questões que são eminentemente técnicas. Quando se vai discutir drogas, quando vai se discutir leis ambientais, essa discussão ela é muito jurídica e carece muito desse suporte técnico.
Permite lá abaixo, eu vou te dar um exemplo para mim, que ele é um exemplo assim, clássico da situação, tá? Que é o incêndio da Boate Kiss. O único trabalho que foi feito que diz exatamente como é que começou, o que aconteceu tudo durante o processo e como terminou, tá? É o trabalho da perícia. Ele foi apresentado em vários congressos aí pelo nosso colega Rodrigo Ebert, e ele e ninguém da perícia jamais foi chamado para nenhuma comissão que estudou mudanças de legislação para a questão de programas de proteção de incêndio, né? Nesses locais, vamos dizer, públicos. Desculpa, só te interrompi para te dar esse exemplo.
Não, é exatamente isso, né? A gente ainda é muito alijado desse debate que é eminentemente técnico, fica acabando concentrado em um debate jurídico. Mas eu sei que não é fácil, é uma experiência, principalmente hoje em dia, uma experiência cara, mas trabalhar em laboratórios no exterior, eu tive a oportunidade de tirar licença capacitação e ficar um tempo no BKA, na Alemanha, tirei uma segunda licença capacitação para ficar com o Barry Logan. Você vê que, assim, é claro, eles têm mais recursos, né? Têm equipamentos de ponta disponíveis, mas a base dos problemas é a mesma, né? É um número excessivo de análises que precisam ser feitas de forma rápida, um encarecimento. Hoje a perícia é muito, muito cara, então eles têm uma carência de recursos. Então é muito interessante ver como esses países se adaptaram, né? Diminuíram suas estruturas, tornaram as suas estruturas mais eficientes. Quando eu tirei esse estágio, fiquei 2 semanas na Suíça, eu confesso que eu me surpreendi, não pela pujança e pelo alto grau de tecnologia, mas pela eficiência, né? Eu acho que é nisso que os suíços são conhecidos, né? É o quanto se investe numa governança, numa gestão de criminalística nesses países. De modo que todos os laboratórios são certificados, todas as amostras são rastreáveis, não se analisa o que não precisa se analisar. Então,
A filtragem também do que se atende, eu acho, também é muito grande.
Uma filtragem absoluta. Como eu disse, eles assim, não é pelo simples fato de haver uma requisição de perícia que eles são obrigados a atender.
Entendi.
Precisa haver uma motivação justificada, né? Então, eu lembro de um caso que eu fiz, eu estava no Instituto Nacional de Criminalística, e eu acabei me especializando um pouco nessa área de análise de explosivos, e o laboratório hoje do INC, ele é certificado pela ISO na análise de explosivos, e nos mandaram uma amostra de um cabeção que foi utilizado para explodir uma privada. Explica na Universidade cabeção, Federal da Bahia.
Explica cabeção para quem estiver ouvindo.
Cabeção, porque na nossa geração, né? Cabeção são aqueles fogos de artifícios grandes, né? Acho que isso aqui é uma expressão de Brasília.
São aqueles... A gente sempre faz isso, né? Porque a gente, todo período, uma hora ele aborda um assunto aqui que quem não é do meio não tem nem ideia. E às vezes é uma coisa assim, que não é nem coisa muito técnica. É o contrário. Ela é das internas, assim,
né? Então são esses fogos de artifícios, né? Mas são maiores, né? Tem uma quantidade significativa de pólvora, tipicamente, né? De material explosivo. E utilizaram, né, coisas de Universidade Federal, utilizaram para explodir uma privada na Universidade Federal da Bahia. E como é uma Universidade Federal da Bahia, é um caso federal. E aí o custo de se explodir uma privada, e aí abre-se um inquérito, não tem uma linha investigativa muito bem definida, porque, enfim, provavelmente foi numa festa que ocorreu no campus da universidade, não tem câmera, foi no escuro, ninguém tem a menor ideia do que aconteceu, ninguém tem a menor ideia de nada, mas abre-se um inquérito, então mobiliza-se toda uma equipe, um delegado, um agente, um escrivão.
Um dano ao patrimônio.
R$200. E eu até entendo se existe uma perspectiva de você encontrar o responsável. Eu acho que, obviamente, ele precisa ser responsabilizado por isso. Mas não havia linha investigativa nenhuma, né? Mas o próprio delegado, ele é obrigado a instaurar o inquérito, né? Porque foi feita a denúncia. E aí foi, aí chegou lá pra gente fazer a análise. É uma análise cara, obviamente, porque aí precisa utilizar um cromatógrafo de íons e tal. Então, isso...
É recente? Recente, João?
Tem uns 3 anos.
Recente. 3 anos na perícia é ontem.
Não, essa é uma questão importante, que as pessoas não sabem o custo que significa cada investigação. Porque tem o custo, primeiro, da pessoa que vai trabalhar. Né? E a primeiro o problema é da legislação, né? A legislação é que impele que tudo seja apurado, né? Mas, por exemplo, eu dou sempre um exemplo, que é o do cheque. Hoje em dia se usa menos cheques. Mas hoje, se tu fizer falsificar um cheque de R$1, ou de R$100, ou de R$1.000, tem que fazer a perícia igual. Né?
Sim.
Só que só o perito que vai fazer aquele cheque, se a gente pegar uma média nacional do salário, vamos dizer que o perito ganha R$10.000. Aqui até o inicial hoje no Rio Grande do Sul está R$15.000. Aquele perito vai fazer 5 cheques naquele mês. Cada cheque daqueles que ele vai trabalhar custou R$3.000, ele analisando cheque de R$100, de R$150, só num elemento que tu tá na análise. Então é uma questão assim, e em outros países a gente sabe, porque eu estava falando dessa experiência, os Estados Unidos lá, cada estado tem sua legislação. Mas muitos estados, para fazer uma perícia dessas, só se a pessoa pagar para o estado fazer.
Só se pagar.
Quer ver outro exemplo, Eduardo? Aqui, tu pega, por exemplo, assim, os caras identificaram um carro dentro de um depósito, lá tá uma carcaça de um carro dentro de um depósito, lá com uma suspeita de adulteração de chassi. Ninguém quer aquele troço lá não serve para manato, é um monte de sucata, de ferro. Aí tu pega uma equipe, às vezes, com 3, 4 caras, tu manda o cara viajar 600 quilômetros para ir lá para o interior do Rio Grande do Sul, né? Para fazer um exame de um troço que não tem valor nenhum, e tu não consegue pegar autorias, né? Se ele tiver uma adulteração, por exemplo, uma adulteração de chassi, como é que vai saber quem foi que adulterou aquilo? Então, se foi adulterado, talvez há 30 anos atrás, sei lá. E aí tu pega e diz, né, de menor valor, sabe? Eu acho que realmente essa coisa, se tocasse num ponto muito interessante aí, João, porque o que atender, né? Eu e o Eduardo, na época, a gente passou uns perrengues aqui na direção, né? A gente tinha que botar prioridade em alguma coisa, né? Eu lembro que na época a gente comentou sobre... O usual é tu entregar aquela filosofia, que tu entregar aquelas coisas que são mais antigas. E às vezes tu vai dar resolução, né? É tempo que passa, é verdade que foge, né, João? Tu vai conseguir mais resultado nas coisas que são mais que estão recentes,
mais recentes,
né? Que estão acontecendo, né? Então, até isso eu acho que é uma coisa que teria que mudar. Tu pega muito local que tu não tem autoria, tu não tem quase elementos, né? E aí tu vai fazer uma série de coisas, mas tu tem que ter um respaldo, né? O perito, eu tenho que ter um respaldo, né? Eu tenho uma pilha lá, esse aqui me solicitou antes, esse aqui me solicitou hoje, então, o que eu atendo? Também tu não pode deixar no perito essa decisão, né?
Não, você pega, por exemplo, eu lembro que eu pegava o guia do FBI, o guia do FBI, ele fala, não, olha, análise de explosivos... cujo dano é menor, eu não lembro do número, eu vou chutar o número, tá? Pode ser que eu esteja errado, mas se não me engano, eu falava que análise de explosivos cujo dano resultou em menos de 10 mil doses, eles nem analisavam. Eles falavam assim, a gente não faz. Não compensa a gente fazer análise nesses casos, a não ser casos de suspeita de terrorismo, aí analisavam tudo, mas em outros casos, né, se o dano não fosse maior que 10 mil doses, eles sequer analisavam.
Então você vê que esses países todos adotaram uma forma de filtrar, né? Nós tivemos aqui o Zeno Gerrits, que foi presidente da Academia Americana de Ciências Forenses e é do Instituto de Ciências Forenses lá da Holanda. Eles têm um procurador que fica lá no instituto, e esse procurador, ele recebe os pedidos de perícia. E aí ele vai falando assim, não, a prioridade é essa, esse aqui não, esse aqui não é prioridade, esse aqui é...
Negado.
Esse aqui vai falar negado. Porque eles falam assim, não dá para atender tudo, não temos recursos humanos, não temos recursos financeiros. Então, vários modelos no mundo, a Angeline também, de Singapura, ela esteve aqui, e ela falou que na Singapura é curioso, eles fazem um acordo formal, uma assinatura de um contrato com os órgãos de segurança pública, e os órgãos de segurança pública têm um orçamento para fazer análises forenses. Se eles gastam esse orçamento no meio do ano, eles não podem mais pedir perícia para o resto do ano. Acabou. Então, eles têm muito cuidado antes de mandar algo para a perícia, porque cada perícia que é feita, ela é cobrada. Ela tem um preço. Por que isso? Ela tem um preço. Ela não é de graça. Você vai usar insumos, você vai usar o equipamento, você vai usar um
liner. Gasolina, trabalhada.
Você tem isso. Isso não é de graça, né?
Nada de graça.
Então, isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção do Eduardo, do que eu vi no exterior.
Isso passa por inteligência de gestão, né? Isso é inteligência aplicada à gestão, né?
Gestão.
Inteligência pericial é uma coisa que a gente aborda aí. E como aplicar isso, João? Como poderíamos aplicar isso na realidade brazuca?
Eu acho que muito depende... Acho que é um amadurecimento. Eu já vi algumas boas iniciativas até entre o Paraná e Santa Catarina, de, por exemplo, você tem cidades que estão... que são de Santa Catarina, mas que são muito mais próximas de uma unidade do Paraná, geograficamente, do que de Santa Catarina. Mas aí a gente fica preso a essa noção de espaço, né? Que é Santa Catarina, então quem tem que atender é Santa Catarina. E aí eu já fiquei sabendo que alguns acordos foram feitos, por exemplo, do Paraná atender locais de crime em Santa Catarina, que eles estão muito mais próximos e vice-versa. Eu acho que isso é muito viável, a gente buscar uma rede de laboratórios onde cada estado se ajude, a Polícia Federal se ajude também. Por exemplo, algo que eu falo abertamente, eu questiono, para mim, eu confesso que eu não entendo por que existe um laboratório de química da Polícia Federal e um laboratório de química do estado na mesma cidade.
O investimento é gigantesco, né?
São equipamentos que...
Estruturas prediais também, né?
Funcionam 24 horas, deveriam funcionar com um número grande de amostras. Então poderia se pensar em, por exemplo, acordos de cooperação na polícia, entre a Polícia Federal e os estados, de modo que, olha, o que é droga vai ser analisado no laboratório da Polícia Federal. A gente vai analisar 10 mil amostras por mês. Mas se é agrotóxico, vai ser analisado no laboratório da perícia estadual. E você dá uma arrumação na casa, né? Então, assim, eu acho que existem...
Falou, e tu usou uma coisa bem interessante, né? Tu sabe que tem as contaminações dos laboratórios, né? O negócio dos agrotóxicos, aí ele contamina o outro laboratório, tu não pode botar os dois laboratórios juntos, né? Então, já fui bem na parte técnica aí das análises de agrotóxicos, interessante.
Eu acho que é muito, muito válido, existe, né, o CONCPC. Acho que essas são questões que os dirigentes de criminalística do país deveriam trazer, né, e debater e estudar formas de...
E até as universidades, né, que é coisas que tu atua bastante, né, essa coisa de usar as estruturas. Daqui a pouco tu tem uma estrutura na universidade que é só para estudo, então daqui a pouco tem um MEV lá dentro, que é uma fortuna. Eu tô dando um exemplo, né, do microscópio eletrônico de varredura, né, que algumas universidades têm. Sim. E aí tu tá usando só para pesquisa, já podia usar aplicado, né, mas sempre muito complexo essa como é que vai te dizer, essa integração de instituições, né?
Saiu um artigo interessante, acho que no mês passado, na Forensic Science International. É um artigo de um belga, né? E ele propõe um modelo muito parecido com os laboratórios de metrologia. Que, na verdade, hoje, num sistema em que os laboratórios são certificados, existe esse reconhecimento mútuo dentro de acordos de cooperação, importa se a sua análise metrológica é feita no NIST, se é feita no Inmetro, se é feita no... Desde que o laboratório seja certificado, todos esses resultados são válidos.
Essa certificação passa por onde, João?
Pelo Inmetro.
Pelo próprio Inmetro. Isso aí que o pessoal questiona muito, né? Eu já vi esse debate, sabe que esse debate é longo, né?
Mas são debates que a gente precisa ter.
Aquele debate que a gente falou do assessoramento, a gente tem que debater,
Tem que debater. Então, ele propõe um modelo no qual você aceita que a sua análise seja feita em outro laboratório. Por quê? Porque esse laboratório é certificado, ele faz parte de uma rede, o resultado dele é confiável. Hoje a gente ainda tem muito o resultado tem que ser feito, a análise tem que ser feita dentro do meu laboratório, pelo meu perito. E eu concordo, né? Eu acho muito importante a figura do perito oficial. Isso é uma garantia. É uma garantia de idoneidade, é uma garantia de uma peça que não está ali para acusação, não está ali para defesa, ela está ali para apresentar o fato real dentro da metodologia científica. Então, a figura do perito ela é absolutamente essencial para um Estado de Direito. Eu vou a esse ponto, né? Eu não consigo imaginar um Estado de Direito que você não tenha a perícia. Mas a governança, né, a gestão da nossa perícia tem que ser muito, muito discutida ainda.
Com certeza.
João, como tu está falando aí de gestão, né, atualmente tu está no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, né, como coordenador geral de pesquisa e inovação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, é isso?
Pesquisa e inovação.
É isso.
Então, quero aproveitar, né, para tirar de ti aí qual é as perspectivas que nós temos via Ministério da Justiça, né?
O que está destinado para o Rio Grande do Sul?
Em termos de ações, investimentos, projetos.
Kleber, acho que o Rio Grande do Sul tem um prédio lindo.
O que todo mundo diz, aí nunca mais nos deram nada.
Tu já ganhou o prédio, então. Não. Quem ganhou o prédio não leva mais nada.
Não leva mais.
Não, é muito mais. Faz 20 anos que a gente está fazendo esse prédio, né? Mas tudo bem, né?
Olha lá. Acho que são bons ventos hoje no Ministério da Justiça.
Que bom.
Tem havido um investimento muito grande na área de polícia científica dentro do Ministério da Justiça. Então, vários projetos ganharam status de projetos estratégicos, né? A rede integrada de banco de perfis genéticos, ela vem crescendo com grandes investimentos. Esse ano também vamos fazer grandes investimentos na parte de local de crime.
Que legal.
Então, foram
as maletas de novo.
Maletas, uma compra grande, se não me engano, algo em torno de 55 milhões em maletas de local de crime para as perícias estaduais. Também estamos finalizando uma licitação para viaturas de local de crime.
Essas atas de registro de preço, eu acho, né, João? Isso aí tem um... isso aí é um troço que facilita muito, porque tu vai lá e tu pode aderir a um preço menor e já com uma especificação que ela já tá pronta, porque a gente precisa, às vezes, né?
Essas viaturas, elas são simplesmente viaturas para ter mais acesso a locais de difícil acesso, ou elas vão trazer equipamentos também?
Já vão vir com essas maletas de local de crime que a gente está adquirindo. Então, é uma combinação desses dois itens, né? A viatura e os kits para processamento de local de crime. Também, oxalá, né? Estamos em fase bem avançada aquisição dos equipamentos de análise balística. É um projeto que vem se arrastando aí na criminalística brasileira há mais de 12 anos.
CISBA, como é que é o nome hoje? Antes era CISBA, já teve vários nomes, é sempre a mesma coisa.
É sempre a mesma coisa.
Eu dou um exemplo, quer ver? Tu falou um negócio legal, desculpa até te interromper, mas assim, ó, quando tu entra em balística, esse aí é um que eu acho clássico, né? Porque quando tu bota dois especialistas, né, que defendem tecnologias um pouquinho distintas, eles vão ficar anos e um não vai convencer o outro, né? E o CISBALA, esse aí era bem isso. Porque tu pegava especialistas que gostavam de uma solução e o seu estado já tinha, e tu queria chegar numa solução unânime para o Brasil inteiro. Por isso que o debate...
Era uma engenharia reversa, né? Falava assim, eu gosto dessa solução. Então agora eu vou construir a lógica do por trás do... Né? Por que essa solução é melhor do que a outra solução e vice-versa.
Exato.
Mas assim, a gente mantém, acho que, boas perspectivas. Hoje o nome é SINAB, né? Sistema Nacional de Análise Balística. A gente...
SINAB?
Vou até bater na madeira aqui, mas confiante que o processo vai caminhar bem.
Vai fazer que nem o Renato Gaúcho, vai pedir uma estátua aí daí, né, João? Porque...
Não, para. Se esse negócio sair, aí está. Aí como é que é? É música no Fantástico, né?
É, não, não, tá aí, louco. Música no Fantástico está, tá, né? Porque esse negócio balístico é tão importante, né? Que a gente
é, até para o pessoal entender, né? Seria o desenvolvimento de bases de dados para comparação com elementos de munição encontrados nas cenas de crime.
É, mais que a comparação, né? Ele é uma. Tu cria, né, realmente é que tu falasse, tu cria uma base de dados, porque a gente tem muitos casos que tu não tem com o que comparar, né? Mas daqui a pouco o sistema compara os cold cases, né? Alguns outros locais que tu. E aí tem essa coisa também, depois vem, né, João? Cadastro das armas de policiais, cadastro de um monte de coisa. As armas já saíram de fábrica com os cadastros dentro dessas bases.
É uma característica, né, ainda do crime no Brasil. Existem muitos crimes que você não tem outro elemento. Né? Um atirador, ele passa, efetua os disparos e sobe numa moto ou, enfim, some. E aí você não tem contato, então não tem DNA, não tem digital. Raramente você vai encontrar uma câmera de segurança. Então, na prática, o que sobra ali são os elementos de munição.
É, exatamente.
Então, isso é um projeto prioritário. A gente tem, o Ministério tem investido muito tempo, a gente espera que saia. É um outro projeto também, para nós, muito importante, é uma questão até legal, que é a cadeia de custódia, né? A gente... o projeto de lei, o projeto anticrime, estabeleceu aí a
3964.
A exigência de uma cadeia de custódia, né?
Que é outro exemplo de lei que foi criada sem ter os recursos para.
Toda perícia deve ter uma central de custódia. Tem lugar que não tem nem prédio, aí o cara vai ter que ter uma central de custódia, né? Muitos estados é o prédio, é alugado. Aí tu vai montar a central de custódia num prédio alugado, depois vai montar tudo de novo.
E é uma lei que não teve vacaço, então ela entrou em vigor e ninguém estava preparado. Então também temos um grupo de trabalho, inclusive, cujo coordenador é o nosso querido Reginaldo Rossi, a gente estava falando dele antes do início do pod, do Forense Cast.
É que ele foi diretor, né? Quando nós estávamos no conselho, ele era diretor do Mato Grosso, né? Ele foi diretor
do Mato Grosso.
Mato Grosso, né? Ele abordou sobre inteligência, umas coisas bem. Um cara bem, bem bacana.
Então, temos vários projetos em andamento. Um que eu tenho muito orgulho, que é o PROCAD, Segurança Pública e Ciências Forenses, que a gente lançou junto à CAPES. O Ministério da Justiça, a Senasp investiu 6 milhões e a Polícia Federal outros 10 milhões em projetos de pesquisa na área de, não só na área de ciências forenses, mas também na área de tecnologia. Os projetos estão aí em fase de seleção, deve ser publicado o resultado já na semana que vem. Então, também é algo que é
interessante.
Não podemos perder esse contato com a ciência, né?
Com certeza.
Com certeza.
Muita coisa ainda.
E até também aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal tem atuado bastante em relação a essa questão dos projetos. A professora Renata, que a gente já entrevistou aqui também, no nosso podcast, né? Então, eu sei que o pessoal sempre tem essa expectativa aí desse trabalho de investimento também em pesquisa, não só naquilo, na atividade fim que a gente está no dia a dia fazendo, mas precisa evoluir também. Comenta, Cleiton, por favor.
Não, outra coisa interessante, né? Até o pessoal entender como é que funciona o Ministério da Justiça e a própria Senasp, né, João? Porque, se tu parar para pensar, é uma coisa que ela não existe. Ela existe porque os estados e a Polícia Federal cedem servidores que vão trabalhar na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Eu não sei, claro, não sei como é que está estruturado hoje. Então, a gente sempre tinha... como é que tu vai resolver o problema, né? Tu tem pouca gente, aí tu precisa mandar gente para fazer projetos, né? Aí tu tem que mandar alguém do teu estado, né? Aí tu já tá com teu estado, mas nós tínhamos aqui 40% do efetivo. Aí, não, como é que eu vou tirar um cara daqui e vou mandar um cara para Brasília? Mas aí nós tínhamos todo esse convencimento da importância dos peritos, né, e dos órgãos cederem também os funcionários para. Claro, acho que mudou um pouco, eu não sei como é que tá hoje, se é só o pessoal da ativa, não sei como é que tá isso hoje.
Não, né? A estrutura se mantém, né? Então... a gente conta com realmente a compreensão dos estados, eles cedem, né, os servidores, são mobilizados. Então, a força de trabalho da Senasp, ela é 70%, 80% mobilizados, e os cargos de gestão. Então, a Senasp mesmo, ela não tem um concurso próprio, ela não tem servidores próprios. Mas eu...
Eu queria te perguntar, assim, essa é uma coisa da... O que tem a saúde, tem a educação, né, da previsão de orçamentária, e isso aí, tem alguma previsão de mudar isso, João, em relação à segurança?
A gente... Esse é um outro projeto que a gente agora está começando a mexer com isso, né? A gente está buscando novas formas de financiamento da segurança pública. No primeiro momento, a gente está procurando identificar boas práticas, então a gente sabe que o próprio Rio Grande do Sul tem feito uma desoneração de produtos de segurança pública, tem incentivado empresários, donos de né, enfim, a fazer doações para a segurança pública com o abate do imposto, né, uma espécie da Lei Rouanet da segurança pública. Então, isso é algo que a gente pretende aí já para...
Que eu acho que a perícia não foi contemplada, eu vou te dizer isso. Eu acho que nos negócios a perícia não foi contemplada.
Ah, na verdade,
eu posso estar equivocado, Eduardo, que me ajude.
Não. A perícia está incluída, só que, na verdade, o instituto lá que coordena isso aqui, né, que coordena aqui, ele priorizou e conversou com a gente, explicou, e acho que alguns investimentos ele fez, claro que não no volume, né, porque aí a gente ainda cai no velho sistema de investimento em segurança pública, é viatura, colete e armamento. Só que viatura, colete e armamento, por exemplo, não enfrentam aquele ataque em Criciúma, né? Aquilo lá se enfrenta com inteligência, com cercamento eletrônico, com software de inteligência artificial, né, que é em outro nível que as coisas acabam ocorrendo. Mas eu queria aproveitar então também agora, para a gente estar encaminhando o nosso final do programa, para falar de duas coisas muito importantes, né, das quais o João é o nosso presidente, né? É a Academia Brasileira de Ciências Forenses e o Interforense 2021. Explica para nós primeiro o que é a Academia Brasileira de Ciências Forenses.
A Academia Brasileira de Ciências Forenses, ela é um sonho, né? É um ideal. Na época, o Buchmiller, o Hélio Buchmiller e o Elvio Peixoto, eles participaram do encontro da Academia Americana de Ciências Forenses e voltaram encantados, né, maravilhados com a maturidade, né? Não que não tenha os seus problemas, e tem muitos problemas também nos Estados Unidos, as ciências forenses, mas a academia em si, ela tinha uma cultura, uma quase que uma ética, né? Um senso ético muito grande da profissão. Então eles voltaram ao Brasil e criaram a Academia Brasileira de Ciências Forenses, visando promover um amadurecimento mesmo das ciências forenses no Brasil, mas não algo olhando para dentro, sabe? Algo plural, onde a gente pudesse discutir ciências forenses com os peritos, obviamente, né? Esse é o foco da Academia Brasileira de Ciências Forenses, mas nós temos várias frentes de interação, né? Os nossos clientes é o Ministério Público Federal, é a Defensoria Pública, é o delegado, é a Justiça, né? Esse é o nosso... É o nosso principal cliente, a Justiça. A gente interage com a indústria, né? A indústria, ela é uma força motriz das ciências forenses, os desenvolvimentos. A gente interage muito com a academia, né? Tudo isso que a gente já discutiu. Então, a ideia da Academia Brasileira era tentar reproduzir um pouco disso que eles viveram ali nos encontros da Academia Americana. Dessa discussão ampla, né, do que é ciências forenses, dos acertos, dos erros, do futuro das ciências forenses, como que ela vai mudar, e a gente sabe que ela está mudando muito. Eu embarquei, fui um dos membros fundadores da academia, aí ela teve o Elvio como o primeiro presidente, depois o Hélio Buchmiller, então eu fui o terceiro presidente.
Nós assistimos uma palestra, né, Eduardo, lá da Associação Internacional, lá na Academia Internacional.
Sim,
né,
do professor lá da Holanda, do
Zeno.
Da comunidade internacional. Acho que o Eduardo até nós estávamos juntos ali assistindo você.
Não, foi um painel que foi...
Um painel muito bacana, um auditório grande, né, um auditório maior lá. Era.
E a Academia Brasileira, ela avançou muito, ela foi a primeira entidade a ser reconhecida como entidade parceira da Academia Americana de Ciências Forenses. E ano passado, a Academia Americana, ela tem um programa que é muito legal, né? Eles fazem, todo ano, eles fazem uma viagem científica. Então, os membros se candidatam e fazem uma viagem para um país, para conhecer as instituições, para fazer networking. Eles chamam de International Educational Outreach Program. E ano, em 2019, eles escolheram o Brasil. Então, vieram 20, 25 cientistas forenses da Academia Americana, participaram muitos deles em palestras na Interforensics, vieram a Brasília, fizeram apresentações no Congresso Nacional, no Ministério da Justiça. Então, é muito legal, e a gente tem algumas ações bem bacanas de intercâmbio. Então, todo ano a gente manda dois... aliás, eu não posso nem falar dois, porque até agora só as mulheres ganharam. Então, todo ano a gente manda duas cientistas forenses para participar do Congresso da Academia Americana de Ciências Forenses. Em contrapartida, a Academia Americana, ela também traz para o Brasil, para a Interforensics, dois representantes, né? É o que a gente chama do concurso do jovem cientista forense. E a primeira vencedora do prêmio, a Kira, ela vai ser a coordenadora da trilha de antropologia da Interforensics 2021. Então, são laços que a gente criou e que se mantém. Então, é realmente muito legal.
É que eu sou meio a network.
Vai, Edu. Eu não sei, eu ia comentar uma coisa que eu, em 2018, né, até na preparação do Interforense, acabei me filiando à Academia Brasileira, né, de Ciências Forenses. Então, eu só ia perguntar para o João que ele disponibilizasse, assim, quem é que pode se filiar à academia, como é que pode se proceder para se filiar.
Então, estamos até reformulando o nosso site, né? O site é o www.ciênciasforenses.org.br. Como eu disse, ela é uma academia, desde que você tenha alguma atividade relacionada às ciências forenses, e aí, de forma bem ampla, você pode ser um estudante de mestrado estudando algo relacionado às ciências forenses, um professor universitário, claro, né, os peritos oficiais, peritos assistentes, inclusive membros de outras, né, do judiciário, promotores. A ideia é realmente promover esse debate bem, bem democrático do que são as ciências forenses, como é lá na própria Academia Americana. Você tem uma sessão de jurisprudência, aqui nós temos uma sessão de direito. Hoje o coordenador é o advogado Alberto Malta, um cara fantástico, fantástico, super apaixonado pelas ciências forenses. Eu falo que nós temos vários dos nossos grandes parceiros hoje estão na área jurídica, né? A própria OAB de Pernambuco é fantástica, fantástica. Eles adoram a Interforense.
São os usuários da prova, né? Isso, a gente tem debatido muito sobre isso, né? Eu, Eduardo, essa aproximação dos operadores do direito e que a gente chama dos peritos, porque a gente tem que conhecer mais do direito e eles têm que conhecer mais da perícia criminal, né? Porque as próprias definições de criminalística, de tudo, nós somos auxiliares, né, informativos das autoridades investigativas e judiciárias, né? Isso são a perícia, tudo que nós fizemos, os cientistas, né? A nossa função é assessorar as autoridades que estão investigando e os operadores nas suas teses e os julgadores, né? Então, o que adianta a gente criar as coisas e não haver essa integração, esse debate, né, João? É muito bacana.
Então, agora vai no site, preenche, a gente pede um comprovante de que você atua de alguma forma relacionada à área forense. Dividimos em categorias, né? Então, o perito oficial, o profissional, né, o estudante, até como uma forma de estimular o ingresso, né? Esse ano a gente teve a nossa primeira anuidade, né? Paguei a anuidade, eu estou em dia com as minhas obrigações com a BCE. A ideia é que a gente passe também a a dar uma atenção maior ao nosso associado, né? Então, essas oportunidades de intercâmbio, algumas vantagens na Interforensics, que o nosso associado tem acesso a palestras, não vou dizer privativa, mas palestras reservadas aos associados, chance de interação. A gente quer que ela se torne atrativa, né? Não adianta impor, ela tem que ser atrativa, as pessoas têm que querer se associar, e a gente está pensando em novas ações, novas alternativas, para que as pessoas realmente passem a enxergar a Academia Brasileira como algo que elas vão ter orgulho de se associar.
Ô Eduardo, a gente tem uma ideia aí. Quando tu te associar, tu já ganha uma turnê pelo mundo aí, conhecendo os órgãos de ciência forense, né, João?
Se for virtual, até acho que eu
consigo. Isso aí a gente agiliza, né, João? Hoje tá mais fácil.
Que essa aí vai ser uma unidade premium, aí tem que ter um.
Aí tem os vários níveis, né, cara? Mas, João, né? Aí vai aumentando os pacotes.
Mas, na verdade, o principal produto hoje da Academia Brasileira de Ciências Forenses seria, então, o Interforenses. Né?
Isso.
Então,
Oi? Eu falo, ano passado a gente foi surpreendido, né? A Interforensics foi citada como um dos 50 principais eventos de ciências forenses do mundo, algo que nos pegou de surpresa.
É enorme, né? Quantos inscritos foram, João? Quantos países? Tu tem mais ou menos de cabeça?
Foram 1.600 inscritos, mais de 30 países, né, palestrando. E esse também era o nosso sonho, né? A gente sabe que eu participo, né, quase todo ano do encontro da Academia Americana de Ciências Forenses. É caro, principalmente hoje em dia, né, em dólar. E a gente sabe que é difícil, né? Existem os custos. Então, nosso objetivo era trazer um congresso de altíssimo nível para o Brasil, para que ele fosse mais acessível. E o primeiro foi fantástico. E o segundo foram 1.600 inscritos, e nós abrimos as inscrições para o evento de Curitiba, e no meio dessa confusão toda, e já temos mais de 100 inscritos.
Legal.
Já temos mais de 100 inscritos.
Eu e o Kleber, nós tivemos a oportunidade de participar dos dois primeiros, né? Inclusive com palestrantes nos dois primeiros eventos, também, né? Então, a gente sabe a dimensão do que é a Interforensics. Eu gostaria que o João contasse o que estão preparando, então, lá para Curitiba 2021.
Para 2021,
vai ter um espaço, né, Edu? O espaço para o Forensicast, que nós vamos estar lá de novo.
Vai ter, eu vou reservar o espaço. Já temos vários nomes confirmados, vamos aí divulgando aos poucos. Tivemos, então, aí o nome da Raquel Doge.
Procuradora, né, geral.
Ah, né, foi procuradora geral da República. Como eu falei, o Alberto está empenhadíssimo em trazer um conteúdo jurídico muito forte. Já temos algumas parcerias bem avançadas, né, repetir a parceria com a Cruz Vermelha, trazer especialistas na área de medicina legal. Isso eu sinto muita falta. Eu sinto a perícia criminal muito afastada ainda da medicina legal, como se fossem duas coisas distintas no Brasil, né? Então, a gente trabalha muito com essa aproximação com a medicina legal.
Eles têm um grupo muito legal agora, né? Não sei se tu viste, tem um colega nosso, o Luciano Haas, né, Eduardo? A gente tem um programa com ele, que eles criaram um grupo, né, que já tem médicos legistas aí do mundo todo, assim, de repente, se tiver o contato, a gente passa depois aí. Mas eles estão, exatamente o que tu falou, né? Os peritos ficam para cá, peritos federais para lá, os operadores do direito para lá, os médicos para lá.
Nós mesmos aqui no Forensicast, no ano passado, nós fizemos 34 episódios e entrevistamos uma única legista. Esse ano nós fizemos 25 episódios, fizemos 4 episódios de medicina legal, né? Então também percebemos essa necessidade aí de abrir espaço para o pessoal da medicina legal.
Estamos em tratativas com os principais órgãos, né, forenses do mundo, com o FBI. Eu tenho um sonho, eu vou compartilhar, espero que se concretize. A gente quer muito trazer uma equipe que participou da perícia das explosões do Porto de Beirute, lá no Líbano. Acho que é algo que o impacto mundial desse evento foi... inacreditável, né? Acho que ninguém hoje pode dizer que não sabe o que aconteceu, e eu só posso imaginar o quanto a perícia desse evento não foi
Algo. Primeira coisa que a gente pensa, né, João? A primeira coisa que eu penso, quando a gente vê um desastre dele, ou um tiroteio na televisão, quando eu vejo que tá aquele tiroteio em filme, assim, eu digo, mas pobre do perito. Pobre da série, que pobre do diretor.
Pobre.
Vai chegar lá e levantar toda aquela cena no meio de toda aquela catástrofe, né? Então a gente enxerga assim, nossa senhora, é o que que é o que trabalho.
Outra característica que é forte, né, na Interforensics, então a primeira Interforensics, ela sediou o encontro da Interpol de especialistas em DNA, o segundo sediou o encontro da Interpol de especialistas em crimes cibernéticos, a terceira Interforensics vai sediar o encontro internacional de diretores de laboratórios de química e toxicologia, então, através de uma iniciativa, o Colombo Plan, né, é uma entidade ligada ao Departamento de Estado americano, eles vão sediar o encontro aqui no Brasil. Então, isso é bem legal.
E confirmando quais são as datas do Interforensics?
Pô, essa é pegadinha. Agora eu caí.
Mas não, faz que nem. Diz que é que nem o Ibope, João. Diz que é que nem o Ibope. É entre.
Dá um Google.
Dois meses para mais ou para menos.
Pô, exato.
Eu vou te ajudar aí, João. Vou te ler.
Do dia 8 ao dia 11 de junho, mais ou menos 2 dias.
Dois dias para mais ou para menos.
É do dia 8 ao dia 11 de junho. Tipicamente, o evento. O dia antes, né? Então, o dia 7 de junho é um dia reservado a mini cursos. Mas o site está aí, é www.interforensics.com. O local é. Esse ano é espetacular. Então, eu tenho certeza que vocês estavam lá, né?
Ah, não, com certeza. Não tem como perder, né, João? Ainda mais que depois que a gente que publicamente a gente ficou sabendo que o Forensic Cast vai ter um espaço para gravação. Está comentando com o João que a gente fez várias gravações no último, né? Palestrantes, colegas da Federal, assim.
Mas o pessoal colaborou bastante, arranjou uma sala lá para a gente fazer as gravações e tal. E aí a gente buscava as pessoas lá durante o evento, combinava, marcava o horário e gravava.
Tomar um café no estande.
O pessoal desmanchando os estandes e nós gravando.
Aí tem um Forensicast que tá o barulhão dos caras desmontando, assim, blum, blum, nós vamos gravar, entrevistando o pessoal. Depois tomou um café no estande da Polícia Federal, né, João? E aí não faltava, a gente encontrava
da PCF, você. Da PCF. Da Associação dos Feridos Criminais Federais.
Criminais Federais é nossa parceiríssima.
Lá, faz um trabalho
bem,
muito bacana.
Bem, João, nós estamos realmente chegando no final aqui do nosso episódio, né? E a gente sempre dá o espaço para o nosso convidado, não sei se o cara tem mais alguma colocação a fazer, a gente dá o espaço para o convidado dar essa manifestação aí, final, e até convidar o pessoal, reforçar o convite.
Bom, só tenho a agradecer, foi um papo muito agradável, muito descontraído, é minha primeira participação no Forensic Cast. Confesso que na Interforensics que eu vi as coisas acontecendo, mas como eu falei, até comentei contigo, né, Cleber?
Muita coisa correria.
Eu vi muito pouco da Interforensics, né? Eu até brinquei que eu fui descobrir que tinha um grupo de WhatsApp que combinava a parte social da Interforensics e o presidente da Interforensics nunca foi incluído no grupo social.
O pessoal se organiza, né? É que tem dois eventos, né, João? Tem o evento oficial e o paralelo, né?
Eu também não fiquei sabendo desse grupo.
O Eduardo é campeão desses grupos paralelos aí, viu, João? Ele começa a levar todo mundo lá pra sair, pra se conhecer, pra almoçar junto.
Foi.
A integração, integração é importante.
Integração muito legal.
Mas muito obrigado pelo convite, né? Eu espero revê-los, né, lá em Curitiba, em dia 8 de junho, dia 7, né? Porque vocês vão lá ou dar um mini curso ou fazer um mini curso. Parabéns. Eu acho que é um programa muito legal que debate em alto nível as ciências forenses no país. E, pô, continuem. Um dia que precisarem aí, tiver uma vaga na agenda concorrida e tiver faltando um slotzinho, me encaixa de novo, que foi muito legal.
Ah, com certeza.
Tá, joia. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceito o convite e ter trazido todo esse conhecimento e informação que tu tens, né? Que é diferenciado, assim, para uma experiência internacional, né? que é muito difícil para a maioria dos peritos que atuam, principalmente na área estadual. Bem, lembrando então que nós estamos com esse episódio encerrando a nossa temporada 2020, nossa segunda temporada, episódio final. Ele foi gravado então hoje, dia 4 de dezembro, Dia Nacional do Perito Criminal. E também lembramos que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, né, pelas plataformas de áudio, que nós também fazemos a gravação ao vivo, fizemos a gravação ao vivo no YouTube e no Facebook, e esse material fica lá disponível para vocês assistirem a qualquer momento. E lembrando também a questão da avaliação das plataformas da Apple, né? Seja o iTunes, seja o próprio Apple Podcasts, é possível fazer a avaliação dos nossos episódios, lá na categoria dos crimes reais. Nós já tivemos lá, inclusive, uma oportunidade em segundo colocado, como segundo colocados, e várias oportunidades entre os 10 primeiros. Então, contamos ainda com o apoio de vocês. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul.
O Forensicast conta com o apoio técnico de Evandro Silva na edição de áudio. E hoje tivemos a participação do perito criminal federal João Carlos Ambrosi. Até uma próxima. Obrigado.
Um abraço, pessoal.
Parabéns, João. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo trabalho na Senasp e força aí no Interforense, que vamos ver se tu consegue assistir alguma coisa, né? Vamos ver se a tua equipe te dá uma mão aí também, né, João?
Valeu, pessoal.
Um abraço. Obrigado.
Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Forensic Cast by Unboxing CSI.